Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 21. Romanos 12, de 9 a 21. Diz assim a palavra de Deus: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós estamos estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e a partir do capítulo 12, nós vemos Paulo entrando numa parte bastante prática. E nós falamos sobre isso no final do ano passado, né? Lá em dezembro, quando destacamos que toda essa seção da carta, que começa no capítulo 12, toda ela se inicia com a palavrinha portanto. Que todas essas práticas, elas são consequência, conclusões, resultado daquilo que ele falou antes. O que ele falou antes? Ele falou do Evangelho, do que Jesus Cristo fez por nós, da nossa condição de pecadores, da nossa situação de condenados e do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo com uma boa notícia, a de que o poder de Deus, que é manifestado no céu para medo daqueles que detêm a verdade em injustiça, se manifesta no Evangelho para salvar e não para condenar. Essa é a boa notícia. Deus está nos chamando para uma vida de paz com Ele, num reino, uma família, um povo, um corpo ligado a Ele, reconciliado com Deus. Portanto, uma vez que Deus te perdoou, uma vez que Deus te alcançou, uma vez que Deus não considerou os pecados, mas perdoou os pecados a preço do sangue do próprio Senhor Jesus Cristo, portanto, vivam dessa maneira, vivam dessa maneira. Um erro que nós podemos cometer lendo as cartas de Paulo, especialmente a carta de Paulo aos Romanos a partir do capítulo 12, é tomar estes textos tão práticos e destacá-los da história do Evangelho. Tomar, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler, quando manda que nós amemos uns aos outros, dizendo que o amor deve ser sincero, e tomar isso apenas como um mandamento e não como a forma de viver o Evangelho, como uma conclusão do Evangelho, como um fruto do Evangelho. Tomar isso como uma lei e não como uma nova vida. Porque é isso. A nossa vida em santidade diante de Deus é um portanto. É uma vida em consequência do que Jesus já fez. É uma vida em consequência da obra de Jesus. As nossas boas obras são obras em resposta à obra de Jesus. E não só em resposta, mas como extensão da obra de Jesus. Extensão da obra de Jesus. Jesus continua trabalhando através de nós. É Ele trabalhando através de nós. Nós não podemos destacar, senão nós caímos num pensamento, numa ideia de que por nós realizarmos alguma coisa boa, alcançamos algum mérito diante de Deus. E não é isso o que é dito na primeira parte do livro. Então não tem como, agora na outra parte, ele esquecer de tudo que ele disse antes. Não, eles estão conectados. Eles estão conectados. Eu estou destacando isso e lembrando isso tudo que a gente falou, porque é o evangelho da obra de Jesus, o evangelho de Cristo, que determina como nós vivemos como igreja. É ele que determina. É essa história da salvação que cria as condições para nós frutificarmos. Ou que inicia esse processo que nós continuamos. Ou melhor, a nossa história como cristãos e como igreja cristã, ela é a continuação dessa história de Jesus. Há um detalhe muito interessante na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Marcos ele começa com um versículo muito, muito curioso. Ele começa com um versículo dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí tem um certo debate se aquele princípio do Evangelho de Jesus é sobre o comecinho do Evangelho de Marcos, só que ele em nenhum outro momento ele fala continuação do Evangelho. Ou se o princípio do Evangelho é o livro todo. E algumas hipóteses interessantes que levantam, ou que sustentam essa ideia, algumas evidências interessantes sustentam essa ideia de que Marcos, quando estava registrando o Evangelho de Jesus, ele estava dizendo, isso aqui é só o começo. Isso é só o começo. Depois vai continuar. Depois tem continuação. E tem. E somos nós. Somos nós a continuação dessa história. Essa história forma a maneira como nós vivemos e por isso nós vimos, há dois domingos atrás, que quando Paulo vai dizer sobre a maneira de nós lidarmos uns com os outros, ele fala que nós devemos ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos a partir ou de acordo com a medida da fé. Ou seja, de acordo com a fé que Deus nos deu. Pense a sua realidade, pense você mesmo, a sua identidade, tenha um conceito de si a partir dessa fé que Jesus transmitiu. Que fé é essa? A fé do Evangelho. O que a fé do Evangelho fala sobre mim? Que eu sou pecador indigno. Esse é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Mas não para aí, graças a Deus. Que eu sou perdoado e amado. E que toda a minha maldade não foi suficiente para ir além da graça de Deus. Não foi. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tenhamos esse conceito. Tudo o que pudéssemos pensar de bom de nós mesmos, não é de nós mesmos, mas é graça. Porque nós mesmos somos pecadores indignos. É essa história da fé que guia a nossa maneira de viver. Então quando Paulo fala, o amor deve ser sincero, no versículo 9, todo esse arcabouço está presente. A palavra sincero aqui, ela é uma das opções de tradução. Há bíblias que traduzem de outra maneira. Tem bíblia que vai dizer assim, o amor seja sem fingimento. Faz sentido, né? Mas a palavra grega aqui, ela existe em português. E algumas bíblias mantêm a mesma palavra. O problema é a formação dela, porque ela está na negativa, então é complicado. Mas o que seria a palavra aqui é não hipócrita. Porque hipócrita é uma palavra grega. Não hipócrita. O amor não seja hipócrita. O amor seja não hipócrita. O amor não seja hipócrita. O problema do amor hipócrita. O problema da hipocrisia. O que é um amor hipócrita? O que é um amor falso? O que é um amor fingido? É aquele que se manifesta de maneira visível sem ter as raízes na profundidade do nosso ser. Que, na verdade, é o amor que parece ser dado em benefício ao outro, mas que visa realmente o nosso benefício. Esse texto aqui é um texto que é muito colado, muito próximo do que Jesus falou no Sermão do Monte. Há muitas palavras aqui, muitas expressões que são ligadas. Por exemplo, quando fala para abençoar os que amaldiçoam, os que perseguem, orar por eles, fazer o bem para eles, Jesus fala isso no Sermão do Monte. Paulo não estava naquele monte lá ouvindo Jesus falar, até onde a gente sabe. Acho que ele não estava, não. Mas ele aprendeu isso. E aqui ele traz. E é no Sermão do Monte que Jesus vai ter toda uma sessão falando sobre a espiritualidade hipócrita, sobre hipocrisia. Os hipócritas, Jesus chama eles de hipócritas no Sermão do Monte, os hipócritas são aqueles que fazem coisas que parecem piedosas, mas eles só querem fazer isso para receber a admiração dos outros. Jesus dá três exemplos lá. Ele fala daqueles que oram em público, que vão até as esquinas, oram, falam alto, orando a Deus, para que todo mundo olhe e fale, oh, que pessoa santa. O que, que Jesus fala sobre esses? Eles já receberam a recompensa deles. Já receberam. Por que, que eles já receberam a recompensa deles? Porque eles não foram a Deus pedindo uma graça de Deus. Eles foram a Deus esperando a admiração dos homens. Eles conseguiram. Acabou, eles conseguiram exatamente o que eles queriam. Jesus então diz, o jeito certo é entrar no quarto, fechar sua porta. Falar com o Pai que vê em secreto, pois o Pai que vê em secreto te recompensará. A recompensa que você quer é Deus mesmo. Então você não precisa ir para a esquina, porque no quarto fechado Deus está. Você não precisa pintar de espiritual para o mundo. Ele dá mais dois exemplos. O outro é o do que jejua e fica com o olhar abatido. Fica com o semblante abatido. Para que ele seja admirado. Para que as pessoas olhem para ele e falem, oh, que pessoa consagrada, jejuando. Como ser um hipócrita? Simples, vai num churrasco e não come nada. E quando alguém fala, você não está comendo? Oh, eu não queria dizer, mas eu estou de jejum. Não queria dizer porque veio, cabra. Hipócrita. Já recebeu o galardão. Apareceu como o santo para os outros. Eles são admirados. Só tem um problema nisso. Essas pessoas não podem te justificar. Por que você está tão preocupado com o olhar delas? O terceiro exemplo que Jesus usa é daqueles que dão esmolas e chamam a atenção para si. Tocam trombeta. Fazem uma algazarra, tira foto, bota no Instagram, chama atenção para si por agir com generosidade. E aí Jesus diz, que não saiba a mão esquerda o que a direita faz. Você não deixa nem a outra mão saber. Não anuncia para ninguém. Ajuda quem tem necessidade sem ficar avisando, sem trazer louros para si. Porque você está fazendo isso diante de Deus, diante de Deus. Agora, a solução para a hipocrisia, ela é essa consciência de que tudo é feito diante de Deus. Essa é a solução. Quando Jesus fala, olha, se você vai orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai que vê em secreto, o Senhor Jesus está chamando a atenção para a realidade de que nós passamos toda a nossa vida diante do olhar santo de Deus. E isso é algo que às vezes a gente esquece. Nós passamos toda a nossa vida diante do olhar santo de Deus. E esse é o olhar que importa. Não é o olhar do pastor, porque ele não é santo. Não é o olhar dos pais, porque eles não são santos. Não é o olhar da sociedade, porque a sociedade não é santa. Não é o olhar da polícia, o olhar do governo, porque eles não são santos. Não é o olhar das redes sociais, porque as redes sociais não são santas. Passamos toda a vida diante do santo olhar de Deus. E é o santo olhar de Deus que nos leva a uma consciência correta de quem nós somos. É o santo olhar de Deus. É encontrando com o Pai em secreto que nós percebemos quem nós somos. É diante do olhar santo de Deus e dos querubins, e dos anjos clamando a Deus, santo, 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 que Isaías teve o conceito de quem ele é. Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como eu tenho o conceito correto de mim? Contemplando a santidade de Deus, entendendo que eu estou diante do olhar santo de Deus. E é nessa contemplação e nessa consciência que nós somos purificados, que o perdão de Deus nos alcança. O Senhor Jesus contou uma história falando sobre isso também, de dois homens que vão à sinagoga, um fariseu e um publicano. Um fariseu considerado pelas pessoas como alguém totalmente dedicado a Deus. Alguém que buscava a Deus realmente. Não pense você que nós, no tempo de Jesus, se carregássemos para aquela época os nossos sentimentos religiosos de hoje, teríamos raiva dos fariseus. Provavelmente não, viu? Provavelmente olharíamos para eles como as pessoas mais admiráveis. Como fazemos hoje com um monte de pastor que não vale um tostão. Inclusive esse que está aqui. Ele entra na sinagoga e ele se gaba diante de Deus do conceito elevado que ele tem de si mesmo. Ele não vê o olhar santo de Deus. Ele olha para si. O texto fala que ele ora de si para si. Ele olha para si mesmo. Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Mas entrou também um publicano, visto por toda a sociedade, como quem não merecia nenhum tipo de misericórdia. E ele olha para Deus. E ele não vai lá buscando se sentir bem consigo mesmo. Ele vai lá reconhecendo quem ele é. Tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus diz, qual dos dois foi justificado por acaso? A resposta dessa pergunta retórica é o publicano. É diante de Deus, e unicamente diante de Deus, e olhando para a nossa relação com Deus, que a hipocrisia começa a ser desafiada no nosso coração. E se você olhar para esse texto, você percebe essa estrutura. Porque se a questão é um amor hipócrita, veja, o adjetivo que Paulo usa, que o amor seja não hipócrita, é porque ele sabe que há um problema do amor que tem raiz no próprio coração. A doença do nosso amor está dentro de nós mesmos. Ele não diz assim, olha, ele não diz apenas, olha, ame. Ele fala, ame com um amor não hipócrita. Porque tem muita gente que ama com amor hipócrita. Ame com amor não hipócrita. Então há um problema dentro de mim. E aí você olha esse texto, você vê essa estrutura. Ele começa resumindo um pouco tudo que ele vai falar. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Isso aqui vai bater lá no final. No final ele diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Certo? Está conectado. Ele está fazendo um resumo de tudo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse é o fruto desse amor não hipócrita. E aí ele vai começar a mostrar círculos concêntricos de relações de amor. Percebe? No versículo 11 e 12, ele vai falar sobre a nossa relação de amor com o Senhor. Com o Senhor. O que a gente pode chamar de espiritualidade. Ou pelo menos de espiritualidade particular, já que há aspectos também comunitários da espiritualidade. Nossa relação com Deus. O zelo, a oração, a esperança. No versículo 13, ele vai falar da nossa relação de amor em comunidade de igreja, em comunidade de santos. Ele diz, compartilhem o que vocês têm com os santos. E a partir do versículo 16, ele vai falar da nossa relação de amor com todas as pessoas, incluindo e com destaque os que nos perseguem. Mas não só com eles. Ele vai colocar a partir do versículo 14, entendeu? O que pauta todas as outras relações é essa primeira, a minha com Deus mesmo. Porque é na consciência da história da minha relação com Deus que eu vou vencendo a hipocrisia do meu coração. É fácil eu querer pintar de santo e de bonzinho diante dos homens, copiando o que homens bonzinhos fizeram. É fácil fazer isso. Difícil se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, há pessoas batendo palma para o que eu fiz. Mas o Pai que vê em secreto e que vê o secreto do meu coração sabe o quanto de hipocrisia tem nisso tudo. O quanto de maldade tem nisso tudo. O quanto de egocentrismo, de orgulho tem em cada uma dessas obras. Dentro dessa sequência que o apóstolo Paulo coloca, ele coloca algumas coisas sobre como nós lidamos com esse primeiro aspecto da nossa relação com Deus. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Por que servir ao Senhor? Porque essa relação determina as minhas outras relações. Porque é na relação de um Deus que me alcança em amor, que eu sou constrangido a amar todas as outras pessoas. Porque é reconhecendo o que Deus fez por mim, que eu fico sem escolha, se não agir com o amor de Deus para todo mundo. Escrevendo a Tito, lá na sua epístola pastoral, a epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser bons para com todas as pessoas, porque nós também éramos desprezíveis quando o Senhor nos amou, quando veio o seu lavar regenerador. Ou seja, o que fundamenta a minha bondade é a bondade primeira de Deus na minha direção. Deus me amou. E essa relação sustenta as minhas outras relações. Essa relação é a que me determina. Determina as minhas atitudes, determina as minhas obras. Senão, é impossível você fazer o bem desinteressado. É impossível. É impossível você fazer o bem desinteressado se você não reconhecer a obra de Cristo na sua vida. Tem um episódio daquela série Friends, em que tem uma disputa ali entre um personagem, o Joey, e outra personagem, a Phoebe. Ele desafia ela a fazer qualquer coisa que fosse desinteressada. Qualquer ato de bondade que fosse desinteressado. E ele disse que não tinha como ela fazer isso. Que era impossível ela fazer isso. E ela fica o episódio inteiro tentando fazer alguma coisa boa, mas quando ela faz alguma coisa boa, que ela sofre um dano terrível, ela se sente bem com aquilo. Ela fala, ai, não deu certo. É um paradoxo, inclusive, porque mesmo que ela não se sentisse bem com aquilo, ela teria feito aquilo para ter a vitória sobre a aposta, né? Então, de qualquer coisa, tudo que ela ia fazer era interessado. Mas o Evangelho nos ensina o caminho do amor não hipócrita, dizendo, tudo que você pode esperar de qualquer ato bom seu, não vai além do bem que você já recebeu. Então, toda atitude boa é fundamentada na bênção gigantesca e impagável do amor de Deus por nós. É impagável. Não tem como eu retribuir a Deus tudo que Ele fez por mim. Não tem como eu retribuir a Deus a graça que me alcançou. Então eu nunca posso pensar que eu estou tirando lucro de qualquer atitude benéfica ou boa. Porque o Senhor já manifestou o seu amor de maneira impagável. Acabou, não tem como. Agora também não tem como eu viver outra vida. Não tem como eu pensar essa vida centrada em mim mesmo. Porque não tem mais nada que eu possa conquistar para mim mesmo, que vá além do que Deus já me deu. Puxa, mas se é assim, por que que eu me perco tanto em ansiedades do meu coração para alcançar coisas que eu considero que são boas para mim? Por que que eu me dedico tanto e sonho tanto com coisas que eu quero, ou com pessoas que eu quero conhecer, ou com, sei lá? Por que que eu sonho tanto com essas coisas? Não é que é pecado sonhar, não, mas geralmente ele está na perspectiva errada, porque essa consciência da obra de Deus por nós, ela nem sempre está presente na nossa mente com a intensidade que ela deve ter, nem sempre. Você pode ir para um momento de adoração, um culto, e você ser impactado de uma maneira profunda com a beleza do amor de Deus, e você ser quebrantado e chorar, sabe aquele culto que você sai e você fala, gente, minha vida é absolutamente diferente do que era 2 horas atrás. Eu não sei o que aconteceu, mas meus olhos abriram, minha mente se expandiu. A paz invadiu meu coração, eu me sinto tão amado que eu nunca senti isso na minha vida. E eu estou impelido para amar esse Deus de volta. Se você já teve essa experiência alguma vez na sua vida, você sabe que ela não é eterna, não é? E que tem outros momentos em que não é isso que está passando pelo seu coração. E que você tem até memória de quando você sentiu isso. Mas você não sente da mesma maneira o tempo todo. E aquele sentimento de saciedade que você saiu daquela reunião, algum tempo depois, é substituído pela mesma sede que você tinha um tempo atrás. Não estou dizendo que é inútil, porque não é. A lição, a verdade continua na sua mente. A experiência continua na sua memória. E você pode recorrer a ela, e eu sei que você recorre, para lembrar mais um capítulo da sua história com Deus. Mas a nossa atitude, a atitude da nossa alma, é vacilante. E há momentos que nós nos convencemos de que nós não seremos felizes se nós não tivermos tal coisa. E um dia, quando nós estivermos na plenitude do nosso encontro com Deus, então sim estivermos com a estabilidade eterna da nossa espiritualidade. Ali, nós olharemos para esses momentos e pensaremos, como eu era bobo. Olharemos para esses momentos e enxergaremos esses momentos em que nós parecíamos tão sedentos de sentido, como hoje nós olhamos para a infância e achamos ridículo, ainda que entendamos a fase, uma criança que quando olha outra brincando com o brinquedo fala, é meu. Nenhum de nós tem esse sentimento hoje, porque isso é coisa de criança. A nossa maturidade diante de Deus será tão grande que nós vamos olhar para esse momento como nós olhamos para essa atitude de criança. Então eu preciso me voltar para Deus, fervoroso no Espírito, e contar para mim mesmo, de novo, essa história do amor de Deus. Essas são as nossas liturgias pessoais e comunitárias. É isso que a gente faz aqui. A gente lembra e conta de novo o que Deus fez por nós. Aí a gente se reúne com Deus no nosso quarto. Eu e Deus. Porta fechada. E aí eu coloco diante de Deus tudo. Senhor, o meu coração anseia tanto pelo fim desse problema. Ou pela conquista dessa coisa. Ou estou tão agoniado com essa situação. Ou estou tão triste com isso que aconteceu. De alguma maneira, a história do amor de Deus por nós, essa boa notícia, esse evangelho, é contado de novo dentro dessa perspectiva. Da perspectiva dessa ausência e sede que a gente sente naquele momento. Entende isso? Eu quero amar mais profundamente. Eu quero amar mais profundamente. Medite mais na sua relação com Deus. Quer uma sugestão para amadurecimento espiritual? Leia a Bíblia e faça oração. Lembra aquela música? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, mas presta atenção. A Bíblia vai te desafiar a amar mais, pelo constrangimento do amor de Deus por nós. Leia a Bíblia e faça oração. E aí você vai se desafiar a amar mais. Aí você vai e ama mais. Aí você vai perceber no amor que o seu amor tem limites e que você não consegue amar do jeito que a Bíblia manda. Aí o que você faz? Lê a Bíblia e faz oração. Vai diante de Deus e fala, Senhor, eu estou me exercitando para perdoar com mais facilidade. E eu consegui vencer mágoas na minha vida. Mas aquela pessoa me magoou de um jeito e eu ainda não consegui perdoar. Eu ainda não consegui lidar com isso. Eu ainda não consegui conversar com ela. Não sei qual que é o desafio. Aí você vai diante de Deus e coloca isso em oração. Senhor, muda o meu coração. Porque eu sei que o caminho é esse. E eu sei que o caminho é esse porque eu li na sua palavra. Entendeu? Não é para eu ler a Bíblia para ficar acumulando as informações bíblicas na minha cabeça. É para eu ler a Bíblia e em oração pedir que o Senhor aplique isso no meu viver. E eu vou ver que isso é ainda mais difícil. Aí eu vou voltar para a Escritura. E eu vou voltar para a oração. E aí eu vou querer viver mais aquilo. E aí eu vou dando passos de maturidade. E vou crescendo com o Senhor. Mas tudo é fundamentado nessa nossa relação com o Senhor. E não só isso. Também aqui na igreja. Ele vai falar a partir do versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Igreja é o lugar onde a gente se dispõe a sofrer com o outro. A gente se dispõe a participar da luta do outro. A igreja é um laboratório do amor. A gente vem aqui e esse é um lugar em condições normais, em condições ideais para que nós exerçamos o que a palavra diz. Por quê? Porque todos nós aqui temos pelo menos uma intenção de ser fiel, sermos fiéis a Deus. Todos nós. Então todos nós estamos aqui, de alguma maneira, tentando olhar para Deus e caminhar na direção dele. Isso já é uma excelente forma de nós exercitarmos o amor. Porque nós podemos, quando alguém tem uma disputa com outro, olhar para a Escritura e falar, olha gente, a maneira de resolver isso é dessa forma. E os irmãos que estão ali com alguma rusga, se cumprimentam e falam, vamos nos submeter ao que a palavra diz. Ok, eu sei, nem sempre isso acontece, eu sei. Estou sendo um pouco idealista talvez, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Porque nós concordamos que quem tem que reinar é Deus, entendeu? Nós concordamos. Então a gente parte dessa ideia. A gente parte disso. Agora, há um inimigo para esse exercício do amor, hein, na comunidade cristã. Há um inimigo muito presente no nosso tempo, que é a falsa comunidade. Que é a falsa comunidade. É a comunidade que você acredita que existe, mas não existe. É a cultura cristã. Ou melhor, cultura cristã é ruim. Melhor, ao contrário. É o cristianismo cultural. O cristianismo cultural é o inimigo do amor verdadeiro. O que é o cristianismo cultural? É quando eu entendo que há uma cultura, uma ideia, um pensamento, um estilo de vida que toca ou que classifica o que é ser cristão nessa sociedade. Portanto, ele se torna o juiz de quem eu considero da família de Deus e quem não é da família de Deus. E aí eu me sinto mais próximo daquele crente que pensa como eu em vários outros aspectos que fazem parte da minha cultura, do que o meu irmão que senta do meu lado no culto, mas pensa diferente em outros aspectos, ou nos mesmos aspectos. Está entendendo o que eu estou dizendo? O desafio do amor entre os santos se manifesta em corpo, em realidade. Em realidade. Igreja devia ser um lugar onde a gente ama o suficiente para poder quebrar o pau. Hoje nós temos uma oferta tão grande de igrejas, hoje nós temos tantos conteúdos na internet, hoje nós temos tantas maneiras de nos sentirmos crentes, que é um sentimento que não tem nenhum benefício, se sentir crente. O que é isso? A Bíblia não manda se sentir crente. Mas tem tantas maneiras de nós fazermos isso, que o desafio da igreja real, de lidar com as dores da convivência, de lidar com os espinhos do outro, naquela analogia do porco-espinho, né? Você tem que se aproximar, mas não muito, senão você fere o outro. Fica ali na distância. Que as dores de estarmos próximos uns dos outros não são mais suportadas, porque qualquer tipo de desagrado que acontecer, eu parto para outro. Não, queridos. A vida cristã é uma vida em que nós suportamos as cargas uns dos outros, perdoamos uns aos outros, manifestamos amor uns pelos outros. E isso tem custo, isso tem dor, isso tem dificuldade, mas isso traz crescimento. Porque se nós não conseguimos amar e manifestar o amor nessas condições em que todos nós estamos olhando para Deus, como eu vou conseguir cumprir o que vem depois? Que é amar aqueles que odeiam a Deus e odeiam a Jesus Cristo. Ou que nos odeiam por causa de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. Só que sem isso, não tem amor cristão, tá? Não tem. Amor cristão só se manifesta com o distintivo de amar quem não nos corresponde. Jesus é que nos ensinou isso. Ele falou, amar quem te ama, os pecadores fazem isso. Amar quem te odeia aqui é cristão. Amar quem te odeia. Então tem muita gente que acha que vive a vida de Jesus Cristo, mas nunca experimentou o que é ser um cristão de fato, porque nunca amou quem o odeia. Vive o evangelho do bateu, levou. Bateu, levou. Crente que diz assim, olha, eu sou muito bom, mas pisa no meu calo para você ver. Pisa no meu calo para você ver. Eu não sei que Jesus é esse, porque o Jesus que eu conheço, ele teve os pés perfurados por pregos na cruz, e de lá da cruz ele pediu para que o Pai perdoasse os que fizeram isso. Não foi um pisão no calo, foi morte. Jesus levou, mas não bateu. Há um monte de ginásticas teológicas, intelectuais, que as pessoas têm feito ultimamente para tentar justificar oposições radicais e viscerais dos cristãos em relação a outros seres humanos. E eu fico sem entender de onde vem isso. É impossível. Se você esquecer tudo que eu falei nessa mensagem, fica só com essa frase. É impossível agradar a Deus odiando uma pessoa. É impossível. Não existe nenhuma pessoa no mundo que, se você odiá-la, Deus será glorificado. Na história não existe essa pessoa. Absolutamente nenhum ser humano deve ser odiado para que Deus seja glorificado. Amar os nossos inimigos significa amar a todos. A todos. Absolutamente todos. Não é assim. Ama o inimigo, mas o amigo falso você não precisa amar. Não. O inimigo não é uma categoria. Ele é o extremo para que alguém não possa dizer, olha, tem gente que eu não posso amar. Não, se você vai amar até o seu inimigo, não tem quem você não possa amar, que você não deva amar. Quando eu falo sobre isso com adolescentes e jovens, eu sempre falo para eles assim, vamos lá, pensa numa pessoa que você odeia. Se você pensou em alguém, você já está errado. Aí eles ficam com raiva. Não ficam. Mas é sempre essa pegadinha, né? Então veja bem, se eu parto dessa ideia de que eu devo amar todas as pessoas, até aquelas que a mera menção me trazem sentimentos negativos, despertam raiva, ira, então eu preciso me encontrar mais com Deus no secreto, porque tem muita hipocrisia acontecendo comigo. Entendeu? Se esse horizonte está tão distante de mim, se parece tão impossível cumprir esse amor, eu preciso me encontrar com Deus. E falar, Senhor, não dá. Tem lugares onde o meu amor não chega. E é para chegar. Quebra o meu coração. E nessa realidade, você vê o Deus Santo. E aí você diz, ai de mim. Ai de mim. Quando Paulo diz que ele é o maior dos pecadores, é porque é assim que a gente se sente quando a gente começa a meditar no que o amor de Deus impõe a nós. Como essa história nos constrange. Quão maior é a nossa noção do amor do Deus Santo, maior é a noção da falta de amor que nós temos. Então nós precisamos exercitar, crescer,
buscar amar mais e mais e mais. Quando nós identificamos pessoas com quem nós compartilhamos pouquíssima relação, pouquíssima correspondência, nós precisamos enxergar ali a necessidade de amar mais. As nossas divergências, elas testemunham da necessidade de crescermos em amor, de aprofundarmos o amor de Deus. Não tem como, meus queridos, porque é nessas relações que parecem tão difíceis de manifestar o amor, que nós crescemos em reconhecer que a relação que determina a nossa vida é a nossa relação com Deus. É como aquela história do homem que toda manhã cedinho ia na banca de jornal comprar um jornal. Toda manhã cedinho, na época que existia jornal de papel, brincadeira, ia toda manhã comprar jornal na banca. E toda manhã o jornaleiro tratava ele mal. Na manhã seguinte ele ia com toda cordialidade, bondade, serenidade, cumprimentava com toda educação e recebia em troca maltrato pelo dono da banca. E isso se repetia, se repetia, se repetia, até que uma vez um dos clientes costumeiros da banca vê essa situação mais uma vez repetindo e fala para o cliente: por que que você continua vindo aqui nesse lugar, tratando com tanta cordialidade essa pessoa que te trata tão mal? E o cliente respondeu: Eu não permito que a maneira que ele me trata determine a maneira como eu o trato. Eu não permito que a forma como eu sou tratada no mundo determine a maneira como eu trato o mundo, porque existe uma relação de amor que sustenta a minha prática de amor. E essa relação de amor é de Deus comigo. O que pesa mais? O que o mundo faz para mim ou o que Deus faz para mim? Se você responde na mesma moeda, o mundo é que tem reinado a sua vida. Mas se você ama quem te odeia, a sua relação com Deus pesa mais. Você está sendo fiel a Deus. A quem eu sou fiel? A Deus ou ao meu orgulho ferido? Quem reina? Se você responde com cordialidade, quem te trata com agressividade ou como quer que seja, você está manifestando que é Deus que é o Senhor da sua vida. Se não, você tem uma consciência muito elevada de si mesmo e está querendo satisfazer o seu próprio senso de justiça. Essa relação, ela é uma relação difícil de nós, às vezes, estabelecermos. Eu sei que há limites para a gente falar sobre isso, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente também não ter a ideia errada. O texto não nos coloca o desafio de nos submetermos a situações nas quais nós estaremos desumanizados ou até mortos pelo mero sadismo do outro. O que eu quero dizer com isso? É claro que eu não sou obrigado, não devo permitir ou continuar numa relação na qual eu estou sofrendo abusos. Eu devo me afastar. Contudo, eu devo entender que a justiça é uma coisa e a vingança é outra. Querer que a justiça de Deus se manifeste, querer que a justiça de Deus se manifeste na justiça dos homens, inclusive, é justo. E o capítulo 13 fala sobre isso, e nós vamos falar no domingo que vem. Inclusive, não falte no domingo que vem. É justo, e é bom. Querer ser vingado é mal, sempre mal, sempre mal. Porque a justiça manifestada, pelos meios que ela foi manifestada, se é a justiça de Deus, é reino de Deus se manifestando. Mas a vingança sempre é o meu reino pessoal. A vingança é sempre manifestação da minha ira e do meu ódio. E ainda que a ira seja inescapável e ela sempre existe, e a gente sempre vai se irar até a gente morrer, a nossa ira ela não deve ser aplicada. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, fala Tiago. Irai-vos, mas não pequeis. A gente se ira porque a gente se ira, não tem jeito. Mas a gente não deve aplicar a ira. A justiça é justamente a reparação sem a ira. Justiça não é manifestação da ira, da nossa ira pessoal. Justiça é manifestação do que é justo. Não é manifestação da ira humana. Ela se liga à justiça de Deus mesmo. Então, eu sofro danos por amor ao outro, mas eu não sofro danos por ódio a mim mesmo. Entendeu? Eu sofro danos por amor ao outro. Eu busco a justiça, inclusive pelo bem do mal. Eu busco justiça pelo bem dos bons também. mas eu não manifesto a minha vingança. Por isso o texto diz, não retribuam, versículo 17, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Talvez a sua Bíblia diz, não vingue-se a si mesmo, mas dê lugar à ira. Aí as pessoas lêem esse texto e falam, dá lugar à ira? Peraí, como é que... Não, a ira aqui, a ira, ele está falando da ira de Deus. A ira de Deus promove justiça porque a ira de Deus é santa. A ira de Deus é uma face da santidade de Deus. Nós não devemos nos vingar porque a nossa vingança, ela é manifestação da nossa ira. E a nossa ira é baseada num senso de justiça falho. Então ela não produz justiça. Então dê lugar à ira. O que significa dar lugar à ira de Deus? Deixar que Deus se ire. Significa que quando eu sou injustiçado, eu levo a Deus. Eu não manifesto a minha vingança. Ah, mas eu não levo para os tribunais humanos? Claro, você pode levar. Há toda uma questão de justiça manifestada no mundo, porque impunidade também não é coisa boa. Mas você não se vinga. Não é você que se vinga. Deixa com Deus a ira pelos meios de Deus. Dentre os meios de Deus há o poder civil. Mas deixe com Deus a ira. Não seja contaminado pela ira. Ame os seus inimigos. Faça o bem para quem te persegue. Abençoa quem te amaldiçoa. Ora para quem te deseja o mal. Não se deixe levar pela tentação da fofoca contra quem traz maledicência sobre você. Porque nada disso se justifica. Não é assim que a justiça de Deus se manifesta. E por que isso? Porque se nós estamos ligados a Deus, se a nossa relação com Deus é que nos determina, nós somos agentes do bem. Nós devemos ser agentes do bem. Nós não devemos ser os inimigos dos maus. Nós devemos ser agentes da própria bondade. Nós não olhamos para o outro e dizemos, ele é o mal e eu sou o bom. Nós olhamos para a situação e dizemos, essa situação é má, portanto eu serei um representante do que é bom. Eu serei um agente do que é bom. Uma pessoa faz mal para você, não é retribuindo a maldade que você vai estabelecer a justiça, mas é devolvendo com bondade, porque você não é representante do que é bom para você, você é representante do que é de fato bom, essencialmente bom, ontologicamente bom. Você é ligado ao Deus que é o sumo bem. Qual é o interesse que se manifesta nas nossas disputas? Eu tenho que ser um representante do interesse do que é bom, representante de Deus. Isso não é fácil. E por isso nós precisamos nos voltar para Deus no secreto. A gente passa muito tempo da nossa vida com raiva. E parece que cada dia mais a gente está passando com raiva. O Carlão falou hoje, né? Que tem tanta coisa ruim acontecendo. E é muito fácil que quando as coisas ruins acontecem, nós nos enchamos de raiva. E raiva é sentimento de justiça ferida. Nosso senso de justiça ferido. Só que raiva, ela pode produzir ódio. Isso não é bom. Leva a Deus em oração. Leva a Deus em oração sua raiva. Leva a Deus em oração sua indignação. Olha os salmos são cheios de oração assim. O salmista indignado toma a espada e vai lá tirar a satisfação? Não. Vai de joelhos diante do Senhor e fala, faça justiça, Senhor. E faz orações de jeito que a gente não faria. Bota a sua raiva mesmo. Senhor, esse povo precisa... Esse povo não. Esse cara precisa aprender uma lição. Eu tô louco para fazer ele aprender uma lição. Mas eu sei que a minha raiva não é justa. Então manifesta a sua justiça. Aí o Senhor pode manifestar a justiça dele da forma que ele quiser. Ele pode fazer o seu dano ser reparado. Ou ele pode simplesmente fazer aquela pessoa ter uma outra realidade na vida dela. Caminhar por um caminho muito mais luminoso. E você ficar com aquele sentimento assim, ah, legal, Deus, agora você é amiguinho dela e eu tô aqui sem nada. Aí você vai diante de Deus e fala, Senhor, meu coração é hipócrita demais. Que eu devia estar celebrando que um pecador se arrependeu, mas eu estou aqui indignado como o filho mais velho, olhando você abraçando o filho mais novo. Deus está tratando quem te faz mal, mas está tratando você também. Ele está tratando. Coloca diante de Deus a sua indignação. Tem coisas que me deixam com bastante raiva, muito indignado. A Nath fala que eu esbravejo. Vocês não conhecem essa minha face, né? Tranquilo desse jeito. Às vezes bravejo, às vezes com coisas tão bobas. Trânsito. É uma coisa que me deixa nervoso. Falar as coisas bobas para não falar sérias, né? Procurar uma coisa e não achar. Eu fico num estado terrível. Coisas que me deixam. Eu tenho senso de justiça que vai. Às vezes eu fico com raiva de mim também. Quando de novo eu faço uma coisa errada, que eu já fiz mil vezes. E tem vezes que eu tenho raiva dos outros. E aí? E aí que quando isso se torna qualquer tipo de expressão de justiça própria, é pecado. Mas é nessas nossas fraquezas que nós percebemos a necessidade de Deus. Aí a gente vai diante de Deus e ora a Ele. O que está te deixando com raiva? O que está te deixando indignado? Você já foi diante de Deus colocar? Você já expressou para Deus? Você já pediu para Deus para que aquilo que você considere justo aconteça? E deixou com Ele? E Ele decide? Porque é que Ele sabe o que é melhor? Faça isso. Leva a Deus. Isso não é uma alienação da nossa ação no mundo. Isso não é nós nos afastarmos de fazer o que é certo. Isso é nós separarmos o nosso coração do nosso fígado. A gente age pela justiça no mundo sempre por amor a alguém, nunca por vingança. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, má, um crime terrível, aquilo me enche de raiva. Eu quero que ela pague por aquilo. Mas quando eu vou diante de Deus em oração e eu me lembro que aquela pessoa má é amada por Deus, eu continuo querendo que a justiça se estabeleça, porque a justiça é coisa boa. Mas eu quero que a justiça se estabeleça pelo bem do outro, pelo bem de futuras vítimas, pelo bem de pessoas mais que podem sofrer. E não simplesmente porque eu quero que o meu fígado se... Como é que é a palavra? Se alivie de todo ódio. Leva diante de Deus a indignação e levanta para amar. Amém?